Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, uma enorme polêmica envolveu o passe livre no primeiro turno das eleições, ou seja, aquele transporte público gratuito. Aliás, um grande número de abstenções pode ter ocorrido em função disso, né? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, um dos comentários sobre os resultados eleitorais no primeiro turno foi a taxa de abstenção, que muita gente não foi votar. Quem não foi votar, por que não foi votar, por que ela aumentou, inclusive, em relação à última eleição? Uma das razões, e isso dá para aparecer olhando um pouco a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio, que ela se concentrou mais em áreas onde se concentram mais eleitores que podem votar ou não, tem voto facultativo, como é o caso dos idosos. Então, a gente vê que em lugares que têm grandes concentrações de idosos, também tiveram grandes concentrações de abstenções. Mas isso absolutamente não explica porque, na verdade, nós tivemos também muitas taxas de abstenção distribuídas pelas cidades, em lugares mais periféricos. E uma questão que aparece, inclusive apareceu na última pesquisa do Datafolha, é que muita gente, e isso aparece nos dados do Datafolha, 8% dos que não foram votar alegaram que o motivo foi que o local da votação era longe, e 2% disseram que não puderam votar porque não tinham dinheiro para poder pagar a passagem para ir votar. Isso significa que a campanha pelo passe livre, ou seja, transporte gratuito durante o dia da eleição, é uma medida absolutamente central para diminuir as abstenções. E ela foi adotada no primeiro turno por vários municípios, inclusive por 10 capitais. Nós estamos falando de Porto Alegre, estamos falando de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Maceió, de São Luís e várias outras grandes cidades também, não capitais, como Caxias do Sul, como Pelotas, enfim, nós estamos falando de uma quantidade grande. Esse levantamento que nós começamos a fazer dá conta de que a gente teve mais de 30 cidades que adotaram o passe livre no primeiro turno, mas isso, por incrível que pareça, Sandra, também foi objeto de judicialização.
Professora Raquel Ronick, qual foi a razão da judicialização? Quem foi que reclamou, hein?
Por um lado, em algumas cidades que já adotavam essa prática, como Porto Alegre, e a prefeitura resolveu suspender, houve todo um movimento e uma pressão para que pudessem retomar. Isso também foi judicializado e Porto Alegre teve que voltar atrás. Isso aconteceu também, uma judicialização em torno dessa decisão em Canoas e outras cidades pelo país. Mas a nível nacional, a campanha do atual presidente Bolsonaro contestou essa medida, dizendo que isso era transportar eleitores ilegalmente, uma coisa que não pode ser feita durante o dia da eleição. Mas isso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral e a decisão do ministro Barroso foi que absolutamente se trata do transporte público gratuito para todos, não é absolutamente dirigido para um grupo ou outro, uma pessoa ou outra, e, portanto, ele pode e deve ser mantido. Teve também uma querela, porque a Rede Sustentabilidade tentou também entrar pedindo que fosse uma medida obrigatória em todos os municípios do país, o que também a decisão foi que ela não deveria ser obrigatória, porque para ser obrigatória ela teria que estar prevista já em lei e deveria ter um orçamento para isso. Enfim, o que está sendo colocado sobre a mesa com essa discussão sobre o passe livre no dia das eleições? Ela está revelando uma questão muito grave nas cidades brasileiras. Muita gente não pode se movimentar na cidade porque não tem como pagar a passagem. Isso, no dia das eleições, vai se transformar em uma taxa alta de abstenção e, portanto, um desequilíbrio na própria democracia. Mas no cotidiano também representa um desequilíbrio na democracia, na medida em que poder circular livremente pelo território é um elemento básico da Constituição de Cidadania, que, por sua vez, também é um fundamento da democracia.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Runick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Runick.